Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. O que você tá rindo?
Sei lá, não sei.
Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Como Você Fez Isso, aquele podcast que a gente traz um como. E a partir desse como bateremos um papo super legal. E hoje eu tenho um prazer enorme, porque eu tô trazendo uma pessoa que eu gosto, que é minha amiga.
Ai, bom, né?
Que eu admiro, adoro ela, adoro a família dela. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Começou a empreender, eu lembro o primeiro podcast que eu fiz com ela, conheci a história dela mais a fundo, ela começou a empreender, ainda era muito jovem, gera um conteúdo muito bacana, colunista da Forbes também, sua coluna da Forbes está muito legal, é mensal, né?
É semanal.
Semanal, né? Pô, uma coluna semanal é, né, tirar um capítulo ali de
Exatamente.
Toda semana. E depois eu vou perguntar se você tá curtindo, eu gosto Sim. muito de escrever, você gosta de escrever também, né?
Amo.
Empreendedora, fundadora do Imatize, uma escola de educação digital que tá quebrando tudo, vai falar muito do Creators, um produto que tá dando o que falar, porque vai muito de encontro com o que as pessoas estão buscando, que é, cara, como produzir conteúdo, né? Como utilizar da influência para crescer profissionalmente, se destacar, principalmente no ambiente online. E eu quero que vocês todos recebam, casada, mãe, dois filhos maravilhosos, a querida Isabela Mate. Palmas para a Isabela Mate.
Uhul! Eu, né, a mais animada de me receber. Uhul!
Primeiro, tá
feliz
de estar aqui?
Eu amo, e é bom que a gente é amigo.
No podcast novo, não? Não, né?
Não. Ah, tu não sabe?
Eu não tinha te chamado, né?
Não, mas tá tudo bem. Eu não guardo mágoa, relaxa.
Bela, primeiro, o teu como... vai ser um como muito interessante hoje. Eu tenho uma missão diferente, você vai ver que é diferente do podcast. Então você vê que eu já tô aqui, ó.
Já tá tirando os negócios da frente.
É um podcast investigativo. Sabe, trazer um como. A minha função é representar a galera que tá em casa, a galera que tá ouvindo, a galera que tá vendo. Pra você, tipo, cara, como? Como? Ou como você fez isso? Ou é a partir de algum feito, ou a partir de alguma coisa que a pessoa tá fazendo. Ou principalmente alguma coisa que as pessoas sabem que vai gerar algum grande valor. E a pergunta para ser o drive aqui do nosso episódio é como que você aprendeu a dominar essa produção de conteúdo na internet? Sabe, porque não é óbvio, não tem o manual do...
Agora tem.
Esse cara já fala disso. Mas não é uma coisa, sabe, intuitiva.
Sim.
Na verdade, é o contrário, não é uma coisa descritiva, é uma coisa muito intuitiva. Você precisa, pô, a tensão tá diminuindo, então tudo tem que ser rápido, então tudo tem que ser isso, tem que ser aquilo. E às vezes o que é óbvio pra um não é óbvio pra outras pessoas. Só que depois que fica óbvio, depois que você vê, não tem como você desver. Pra você é muito... eu sei que às vezes quando você divide um conteúdo, foi muito legal você estar falando dos conteúdos que você fez na Nutella, do Mac, que até ficou viral pra caramba. Eu vi até, às vezes, o próprio... Sei lá, do Mac, o Mac comentando. Foi muito legal você fazendo uma produção de conteúdo, usando uma marca conhecida, a própria marca comentando, ou seja, tem relevância do que essa pessoa tá fazendo, a própria marca comentar.
O da Coca também deu uma merda lá na Coca.
O da Coca. Mas quantos views esse da Coca?
Então, o da Coca não foi nem os views. Sei lá quantos views teve. Eu não sei, eu não sou tão metódica assim com números. Eu sei que deu muitos views, mas deu muita merda lá no dia, no marketing interno. Me mandaram mensagem, sabe? Aí eu falei... Gente, eu amo vocês. Eu tomei Coca no fim do vídeo, não sei se vocês viram.
Então vamos falar um pouco de conteúdo? Vamos falar um pouco...
Bora.
Primeiro, como que você está enxergando esse mercado de produção de conteúdo?
Tá bom. Eu acho que sempre para a gente responder uma pergunta, tem várias outras perguntas antes que a gente teve que se responder, ou teve que descobrir sozinho, acertando e errando, para chegar nessa resposta. Por exemplo, como produzir conteúdo com eficiência? Produzir conteúdo qualquer um consegue, né? Você grava Sim. um negócio e produz um conteúdo. Mas como produzir um conteúdo diferenciado num mundo que tem tanto conteúdo, tanta gente, diferenciado, criativo, que comunique o que você quer passar, que transmita de forma clara a mensagem que você quer que os outros recebam e que te ajude a ter melhores resultados financeiros. Então, o conteúdo, para mim, ele é um trabalho importantíssimo para que eu tenha mais vendas.
Sim.
E a gente vê isso em todos os negócios. E hoje em dia, inclusive até o Creators, depois a gente fala dele, ele é muito focado. As pessoas falam, ah, você ensina vendas? Eu falo, cara, o conteúdo ele tem que ser focado em venda. Por mais que ele seja um conteúdo que vai entreter as pessoas, ele tem que focar numa venda final, senão você não trabalha com isso.
Sim.
É um hobby, é uma paixão para trabalhar. Você tem que ganhar dinheiro, pagar suas contas, enfim. E o meu processo de descoberta disso não é tão antigo. Então, assim, faz eu acho que um ano e meio que eu realmente entendi o conteúdo.
Você começou a debruçar, tipo, cara, sério?
Eu produzo Sim. conteúdo há uns 10 anos. Só que eu produzia... Sabe assim?
Gravava no feeling, story.
No feeling. E o feeling não sustenta a longo prazo. O feeling não te faz ter o resultado que você poderia. O feeling não te ajuda a potencializar aquilo que você é. O feeling é... Às vezes eu vou ter uma ideia boa, mas vai ter dia que eu não tô inspirada. Vai ter dia que meus filhos... Sei lá, aconteceu algum problema na escola, eu tenho que pegar os dois. Eu não vou conseguir produzir o melhor conteúdo, ter a melhor ideia. Então, o que eu entendi é que eu preciso saber me organizar. Ter uma estratégia muito bem feita. Até porque eu não gosto de trabalhar o tempo todo, entendeu? Fim de semana. Eu não sou essa pessoa que quer trabalhar no final de semana. Se eu não tenho uma boa estratégia, eu não vou ter bons resultados. Mas tendo uma boa estratégia, eu não trabalho depois das 5. Depois de final de semana. Depois das 5, assim, se precisar, beleza. Mas no meu dia a dia, eu trabalho de 9 às 5. Eu não trabalho fim de semana. E mesmo assim, a gente tá tendo resultados fenomenais em tudo, sabe? Então, descobrir isso mudou minha vida. Mas produção de conteúdo, desde sempre, esteve presente. Porque... E eu comecei em blog. Lembra a época de blog, Sim. 2010, assim?
Sim.
Eu tinha um blogzinho aí, eu sempre gostei de escrever, sabe? Então eu escrevia, look at the dia, nananã. Aí comecei meu negócio, que era digital. Então, obviamente, eu tinha que me comunicar com as pessoas através do digital. Na época era ainda Orkut, Facebook, aí o blog. E aí depois, quando veio o Instagram, era só aquelas fotos horrível quadrada, lembra? Eu tava lá nas fotos horrível quadrada. Então eu fui aprendendo e eu tava em todas as etapas. Mas eu não enxergava a produção de conteúdo como uma forma de me expressar. Como uma forma de eu expressar o meu lado artista e também o meu lado vendedora, o meu lado empreendedora. Eu enxergava ele como algo que tinha que ser feito. Sabe? Tipo, eu tenho que postar, porque se eu posto, acaba vendendo, só que mudou muito a produção de conteúdo, né? Nos anos foram passando, e só uma foto não bastava. Só fazer o que todo mundo fazia já não destacava mais, tem muita concorrência. Então, a produção de conteúdo hoje, eu vejo que ela só é perene, e ela só é uma forma de você ter novas fontes de aquisição de cliente o tempo todo, de público qualificado, se você tem uma estratégia bem feita. E é isso que eu entendi. Então, eu enxergo que hoje... Né, respondendo a tua pergunta, eu enxergo que hoje a produção de conteúdo ela tem que ser vista e está sendo vista por grande parte de empresas que estão se destacando no digital como uma parte importantíssima da empresa. Então, tinha muitas empresas que têm a área de marketing, aí tem a área de financeiro, jurídico, isso e aquilo, e produção de conteúdo é um primo de alguém que posta de qualquer jeito. E hoje em dia a gente vê marcas como o case da Stone agora, não sei se você viu.
Vi que a menina postou...
Ela mandou story no carnaval, no perfil da Stone. Então, a social media. E aí, a Stone é uma das marcas.
Alguém me perguntou o que, que você acha, né? Porque alguém perguntou, não é possível, deve ter sido aquela teoria da conspiração. Eu acho que foi espontâneo mesmo, foi de verdade.
É sem querer, às vezes eu posto.
Eu acho que foi, quem nunca, né? Mandou uma fotinha pra alguém, aí foi mandar pra tal, mandou pro
pai.
Vai colocar
nos melhores amigos e não é.
É, foi mandar pra mulher, mandou no grupo da família. ei, produção, já aconteceu isso com você, Caio?
A carinha dele.
Verdade. O Caio aqui.
Oi, amor,
é
ele no
Canuto,
espelho assim.
Ele chegou pra mim, oi, amor, onde você tá? Eu falei, que é isso, Canuto? Porra, perdão, cara. Aí ele manda, oi, amor, onde você tá? Eu falei, que cara barbado começou agora, pô. Que intimidade que é essa? Então, mas eu achei muito legal o jeito que virou.
Né, Sim, essa então, e isso é uma sacada de que conteúdo, redes sociais, digital, não é mais algo que você faz, tipo, como um extra, sabe? Algo que chama atenção só. É algo fundamental. Porque se a Stone tivesse abafado, vamos deletar e fingir que nada aconteceu. pô, ele perderia uma puta oportunidade de estar em trend topics do X, né, Twitter, no caso. É, eu me nego a chamar de X, né, eu não consigo.
O X.
Outro dia, ó, um adendo, muito nada a ver pra vocês, mas outro dia eu fui pesquisar, porque a gente tem o Imatize, a gente tem um portal Imatize, né, agora que é um portal de notícias, de empreendedorismo digital e tal.
Tá muito legal, por
sinal. E aí eu tava pesquisando sobre o MrBeast, que é o maior produtor de conteúdo do mundo, maior produtor de vídeos do mundo. Vai ser o primeiro youtuber bilionário. Ele disse que nem por 1 bilhão de views ele postaria um vídeo no Twitter, né? No X, que agora pode. E ele foi lá e postou. E aí eu fui pesquisar pra fazer a matéria, pra mandar pra jornalista, pra ela fazer. E aí eu tive que pesquisar MrBeast X vídeo. Quem que veio, Caio? Então, olha que merda o nome.
Quem viu rápido,
olha o nome. Como você não... Demorou nada, demorou 2 milissegundos.
É aqui, tá?
Então, mas você para pra pensar o nome de uma empresa, como é importante, porque dá umas quebrinhas dessa, tipo, olha que merda. O Elon Musk deve ser tão assim que ele deve ter pensado nessa merda, né? Mas enfim, voltando. Então, até nessa produção de conteúdo mais estratégica, a Stone saber fazer essa virada... É, se fosse, tipo, uma empresa de capital aberto, por exemplo, elas têm que usar muito isso. Porque é especulação de mercado, tal, você total. Tem que parecer que tá bem, fazer as pessoas falarem de você, aumentar o tanto que as pessoas pesquisam o nome da tua empresa, de uma forma positiva, obviamente. Então, eu enxergo muito a produção de conteúdo como algo que vai crescer muito como uma área independente dentro das empresas. Então, ao invés de ter só agências de produção de conteúdo, agências de social, eu acho que as empresas vão enxergar, assim como terceirizavam muito marketing, começaram a trazer o marketing para dentro e construir as próprias, né, unidades de marketing que vão estar pensando só no seu negócio. Eu acho que também vão fazer isso com conteúdo, que hoje em dia ainda é terceirização para social media, até pequenos empreendedores. Contrata ali, paga uma agência, e aí a agência ou uma social media faz, sei lá, post carrossel 3 por semana e acabou. Eu acho que vão começar a trazer para dentro. Às vezes vale mais a pena você ter uma pessoa dentro que vá só viver o teu negócio, pensar em conteúdo, achar referência. E é isso que eu acredito muito.
Boa sacada, hein?
Exato, é isso que eu acredito muito nas empresas.
Entendi.
Ah, eu sou assim, né? Eu sou um furacão, Catrina,
dando nada. Você deu esse wrap-up, tipo, vendendo a ideia pra galera. Você tava assim, galera, tem que estar produzindo, velho. Não importa o seu tamanho. Empresa pequena, médio, grande. Não terceiriza, canal importante, você tem que estar, você tem que aprender. Legal. Minha parte aqui é...
Destrinchar, bora.
A sua cabecinha, pra dar o como. Quais alguns fundamentos da criação de conteúdo? Eu sou aquele cara muito visual, eu sou aquele cara prático, eu gosto de quebrar. Por exemplo, alguns fundamentos, porque talvez esse podcast daqui 2 anos tenha mudado muitos fundamentos. Não fundamentos, táticas, porque eu acho que fundamento, ele é constante, táticas são provisórias.
É, eu acho que táticas, técnicas, plataformas, isso vai mudar.
Isso muda.
Vídeos curtos.
Mas aquele fundamento, por exemplo, gerar valor para a audiência, isso é um fundamento que pode ser...
Tá.
Do 2.300 vai ser sempre unânime, mas quais são alguns... algumas regras do conteúdo que as pessoas precisam entender, assim.
Tá, então eu acho que é assim. Primeiro, as pessoas, elas pensam em conteúdo, elas pensam em conteúdo digital, post em rede social. Conteúdo nada mais é do que uma informação estruturada. Vai fazer sentido isso.
Tá bom.
Então, não é um fundamento, mas é uma informação estruturada. Então, o nosso cérebro, a gente tá... Isso é um conteúdo. Eu falar com você, mesmo que ninguém estivesse gravando, seria um conteúdo. Que sou eu, meu cérebro, codificando várias coisas que eu falo, né? Ele pega isso, destrincha e traz em estrutura de conteúdo falado. Então, conteúdo existe desde que existe a linguagem. E o conteúdo... Ele é, na verdade, você transmitir uma mensagem de forma que o outro entenda essa mensagem que você está passando. Então, a gente produz conteúdo. Então, as pessoas falarem, ai, mas eu não sou bom, ai, mas eu não sei. Eu falo, cara, você já faz isso, você tem amigos, você conversa com amigos, você conta história, eles dão risada. Isso já é produzir conteúdo. Só que quando entra no digital, as pessoas, sabe? Elas começam, não, eu preciso do hack do momento, eu preciso da música em alto, eu preciso do nananã. Aí você fala, calma, mas você não está fazendo o básico. Imagina... que você é, eu dei esse exemplo numa dessas lives aí X que eu tô fazendo, eu dei esse exemplo do espalha-roda, que é assim, é um conceito muito, muito chique, que vocês vão ver, que é assim, ó, imagina que você tá numa roda de amigos.
Tá bom.
E aí você vai falar assim, ó, você vai chegar e vai falar que você vai pra Ubatuba, que era onde a gente tava lá, né, na praia. Eu posso chegar pra você e falar, nossa, a gente faz um passeio de barco, que foi muito legal, e é óbvio que eu não paguei, né, esse passeio, hahaha, mas eu fui numa praia nas Maldivas, foi muito melhor, esse é o espalha-roda, é a pessoa chata, é a pessoa que só fala dela, é a pessoa que não agrega na conversa, ela espera a hora pra ela poder levantar o ego.
Aprendi um novo, hein?
E tem o espalha-roda, porque todo mundo espalha.
Espalha-roda.
Tem o segundo, e tem o segundo tipo de pessoa, que é o que eu acho que a gente tem que ser. Que é a pessoa que vai falar, você vai pra Ubatuba? Pô, irado, eu vou te passar o contato do cara, que tem um passeio de barco que as crianças vão pirar. Você vai amar, a Fabi também, dá pra nadar, tem umas grutas, vocês vão adorar. Eu vou passar o contato porque vai ser muito legal. Não é sobre mim, é sobre agregar naquilo que você me trouxe. Então esse é o tipo de pessoa que normalmente você quer estar perto. Então se a pessoa ainda tá sendo espalha-roda na vida dela... dificilmente ela vai produzir um conteúdo que não vai ser sobre ela, sobre a empresa dela, sobre o conteúdo dela, sobre o que ela quer pra vida dela. E eu acho que esse é o primeiro ponto, o primeiro fundamento é você entender que o seu conteúdo, ele é pro outro. Então, eu vejo que muitos profissionais, tipo psicólogo, nutricionista, engenheiro, arquiteto, sei lá, mas profissionais médicos, eles estão produzindo conteúdo muito mais pra eles do que pro outro. Porque se você para pra pensar, quem liga... pras coisas mais técnicas, pras, né, tipo, as palavras mais difíceis e coisa e tal, são os seus colegas de profissão, ou talvez eles nem ligam, ou você. O seu público, a pessoa que tá com a dor de garganta, ela tá cagando se entendeu?
Sim.
E ela quer só resolver a dor de garganta. A pessoa que tá tendo crise de ansiedade, ela não liga pras coisas técnicas, entendeu?
A mitocôndria.
Foda-se, eu só quero... curar a minha ansiedade. Então, eu acho que é mais sobre a pessoa entender o que, que o outro quer. E o meu conteúdo, quando eu entendi isso, eu falei, então é pro outro. E sendo pro outro, obviamente, eu vou inserir aquilo que é interessante do outro saber sobre mim, pra que eu consiga monetizar isso. Então, se eu tô falando sobre produção de conteúdo, é interessante eu falar pras pessoas que eu tenho um curso de produção de conteúdo que você consegue aprender muito mais. Você entende?
Entendo.
Mas eu tô aqui servindo as pessoas.
Entendo. E o quanto você acha que é determinante o papel do entretenimento nessa história?
Porque totalmente, muito... totalmente.
É totalmente?
É porque a rede social, então o primeiro fundamento, eu acredito que é pro outro.
Tá.
Pensa
bom.
No outro, quem é, o que, que essa pessoa precisa? O que ela tá sofrendo ali que você consegue ajudar ela? Por exemplo, a pessoa tá sofrendo de não conseguir vender. Pô, você consegue ajudar essa pessoa, uhum. Entendeu? O que ela quer? Porque às vezes o que ela quer não é o que você acha que ela quer. O que ela quer? Pergunta pras pessoas. O segundo fundamento é assim, as pessoas entram numa rede social para se entreterem, tá certo? Eu sempre erro essa palavra.
Para se entreter.
Para se entreter. Entreterem.
Entreterem, pode ser também.
Ai. É? Tá certo? Tá. Então elas
meu
entram
na... Meu forte é a biologia.
É. Meu forte, no caso, é...
Meu forte é a biologia.
É, meu forte aqui é piada. Mas elas entram na rede social pelo entretenimento. Elas querem se divertir, dar risada. Elas querem se emocionar. Elas querem mandar meme pros amigos. Elas querem aprender uma coisinha, mas achar, tipo, aquilo legal. Ninguém entra falando, vou comprar. Agora no TikTok tá acontecendo isso. Tá virando o novo Google, né? Ele tá começando a competir com o Google.
Sim,
de busca.
De busca.
É, mas, no geral, a pessoa entra ali pra, sabe... Então, se você não gera entretenimento, se você não envelopa aquilo que o outro precisa com aquilo que você quer que ele saiba num formato de entretenimento, ele vai sair. Porque se você gera sentimentos negativos na pessoa, ela não vai querer ficar ali.
Mas é aquela pessoa que fala, ah, mas eu não consigo ficar fazendo palhaçada.
Mas eu não, também não. O meu conteúdo também não é palhaçada. Entretenimento é entretenimento. Pensa num filme. Oppenheimer. É entretenimento. E não é um filme engraçado, não é um filme legal. Entretenimento é aquilo que vá gerar uma sensação positiva e que vá ser criativo a ponto da pessoa querer manter a atenção dela ali. Então, entretenimento tem várias formas. O BBB é entretenimento, assim como esse podcast é entretenimento.
Uhum.
Assim como... Tipo isso, Oppenheimer é entretenimento, assim como Barbie é entretenimento.
É fazer de uma forma envolvente. O entretenimento, ele tem essa capacidade de envolver, porque ele dá uma recriada no espírito ali, né? Dá uma recriada na alma.
E ele traz algum elemento também imaginativo, sabe? Ele trabalha com a nossa imaginação. Então, tudo aquilo que é muito concreto, que não tem estímulo visual, ou um estímulo sonoro, ou um estímulo de imaginação, É muito difícil da pessoa se entreter. Por isso que conteúdos...
Pois, uma coisa é eu ficar lendo a receita pra você, outra coisa é estar na minha cozinha e falar, gente, primeira coisa que eu tô fazendo aqui, e essa panela, cara?
Exato.
Você tem noção dessa panela, aquela que não gruda? Porque a pior coisa de cozinhar tem que lavar depois.
Exato.
Então, acho que esse estilo de você trazer elementos é o que vai entreter a pessoa.
Exato. Se esse podcast fosse numa parede branca, com uma luz ruim, com uma imagem feia, sem corte, sem corte de câmera... ele não geraria tanto entretenimento para as pessoas quanto ele gera. Então, tem vários recursos visuais que estão no cinema há muitos anos, que é linha narrativa. Narrativa tem que ter também em conteúdo. As pessoas, elas não contam histórias. E eu fico enchendo o saco quando eu falo, que conteúdo eu produziria se eu fosse? Eu falo, você não conta história. Tipo assim, você é nutricionista e não conta um caso que aconteceu, que foi porra, que você contou para os seus outros colegas de profissão, mas você não divide um caso, sem falar o nome da pessoa, nem nada do tipo. Um caso, ó, eu tive uma paciente, ou um paciente, que aconteceu isso, isso, isso. Às vezes está acontecendo com você. A pessoa não sabia que era por conta da nutrição, ela não sabia que era porque ela não bebia água, mas toda hora, ela, entendeu?
Uhum.
Então, elas não contam histórias, é só assim, benefícios da água. Isso não é entretenimento, entendeu? Tipo, eu não quero entrar no Instagram pra ver benefícios da água. Eu quero saber uma fofoca, a história de alguém. Eu quero ver... Entendeu? Tipo, isso é uma fofoca de nutrição.
Entendi.
Entendeu? Psicóloga. Porque tem muita fofoca. É óbvio que você não pode contar do seu paciente. Sim. Tem várias coisas, né?
A fofoca no bom sentido é aquela história acompanhada. É um assunto acompanhado de uma história envolvente.
Exato.
Que você sente a parte, que você quer ver o começo meio... Como é que terminou essa história
Exato.
Toda?
E é legal das pessoas entenderem isso, porque as pessoas já contam história. Entendeu? Então, Sim. você já conta história, pensa em como você contaria. Muito do que eu faço assim, eu penso, se eu tivesse, sei lá, conversando com um amigo, como eu contaria isso? Eu dificilmente chegaria para um amigo, vai, você é meu amigo, eu dificilmente chegaria, Caio, produção de conteúdo, três elementos básicos, escreve aí os três elementos. Tipo, dificilmente eu ia falar. Eu ia contar uma história, que nem eu tô falando.
Certo,
entendeu? Contar histórias. Então, narrativa, entretenimento, entender que é pro outro, história. Aí, estímulos. Estímulo visual.
Uhum.
Então, por isso que a gente ensina, por exemplo, edição. Entendeu? Ter qualidade audiovisual. Isso não precisa de câmera profissional, necessariamente. Mas ter uma certa qualidade audiovisual pra pessoa não ficar... Entendeu? Aquilo que é feio não é tão legal. Criatividade. Então, a criatividade não é um dom. Criatividade é muito técnica. Eu achava que eu não era criativa porque eu sou muito prática. E entendi que criatividade é muito técnica, é você estar buscando referência em lugares diferentes. Então, grande parte de diferenciação do nosso conteúdo, do meu principalmente, é buscar referência em lugares nada a ver. Então, tipo, às vezes eu busco referência num filme. E aí eu achei irado o jeito que a pessoa contou algo do filme e aí eu trago isso pro meu conteúdo. É, um outro ponto também é você encontrar um ponto de contato entre o que o seu público conhece e aquilo que é o seu assunto.
Como assim?
Então, tipo assim, ó, meu público. Meu público conhece técnicas de rede social? Às vezes não. Então, talvez não seja o melhor jeito de eu atingir muita gente do que eu quero que seja o meu público.
Tá.
Mas essas pessoas sabem o que é BBB?
Uhum.
Sabe, grande parte do Brasil. Então, como que o BBB pode vir para o meu conteúdo para me ajudar a atingir essas pessoas com algo que elas conhecem e trazer elas para o assunto que eu falo? Exemplo, eu dei até exemplo disso, uma nutricionista. Tem um cara lá que falou de estrogonofe de salsicha no BBB. Essa nutricionista, ou esse nutricionista, podia pegar o estrogonofe de salsicha e falar sobre isso. Entende? Então, você pegar assunto global...
Pegar assuntos do contexto mais...
Macro.
Mais macro.
Aí você estoura a bolha. Aí você cresce. Entende? Então, isso é muito importante. Por exemplo, só que fazer isso do seu jeito. Então, a gente fez um conteúdo de Barbie e Oppenheimer. Ou de Coca, mas eu vou falar de Barbie e Oppenheimer. Todo mundo tava falando de Barbie, Barbie, Barbie. E eram os conteúdos looks da Barbie. Indo ver Barbie. Nanã. E eu pensei, o que que junta esses dois? Pô, tá uma guerra cinematográfica, é um baita marketing de guerrilha que a gente não tá vendo. Entende? Que as pessoas não estão falando sobre isso. E eu trouxe esse conceito de um elemento do marketing de guerrilha, que é ter um rival. Os dois, ao invés de venderem 10 ingressos aqui e 10 ingressos aqui, as pessoas pensam assim, né? Se você tiver o rival, ao invés de vender 10 e 10, eu vou vender 5 e ele vai vender 15. Não, se você tem um rival muito forte, ao invés de vender 10 e 10, vocês vão vender 100 e 100.
Uhum.
Porque a dúvida não é mais, vou ver um filme? Não, é
atrás
qual deles.
Mais gente pro espetáculo, né, da batalha.
Então, eu expliquei isso, mas trazendo um assunto em alta. Ou, por exemplo, Coca-Cola. O que eu queria falar? Sobre como é importante produzir conteúdo na rede social na era digital. Que beleza, publicidade tradicional funciona muito, mas as novas gerações, se você quiser atrair elas para serem compradores do seu produto daqui 10, 15 anos, que vão ser, vai ser a geração que vai comprar, você precisa estar presente, né, no digital. E a Coca não tem uma presença muito boa digital, mas não é o foco deles. O foco deles é a distribuição. É a marca mais conhecida do mundo depois de Jesus. É tipo assim, é gigantesca. Mas eu peguei a Coca porque as pessoas conheciam. Então, isso chamou a atenção delas e depois eu trouxe. Nutella, mesma coisa. Então, isso é uma boa coisa também. Você tem que pegar algo que as pessoas conheçam e linkar isso com o que você fala. E isso é uma coisa que a gente fala muito também para os alunos, para eles entenderem que não adianta você ficar falando...
No começo é mais difícil, assim, para as pessoas falarem, puta, entendi. Mas a prática é um pouco difícil. Mas a hora tem que ir pro campo, né? Tem que testar, tem que contar a primeira história, tem que pegar a primeira pauta quente e tentar fazer uma adaptação pro teu mundo. Exato. Mas essa repetição, ela vai trazer muito da excelência também, não vai?
Traz muito, mas a gente também desenvolveu técnica. Sim. Porque eu entendo que... Eu, por exemplo, eu funciono com tarefa. Eu não sei como as pessoas são, mas pra mim, se não tem tarefa ou algum exercício pra eu fazer na hora, eu fico...
Você gosta quando tem passo um, passo dois, passo três, né?
Exatamente. Eu sou visual, que nem você. Sim. Então... A gente desenvolveu muita técnica para as pessoas fazerem isso. Tipo assim, ah, seu roteiro é tão legal, Bela, eu não consigo sair do seu vídeo. Aí eu tenho técnica para o roteiro ser bom. Não é porque eu nasci com o dom de escrever roteiro. Não, entendeu? Eu tenho dislexia, tipo assim, eu não, entendeu? Eu não é, mas eu desenvolvi técnicas. E essas técnicas fazem com que eu consiga escrever 10 roteiros em uma hora e meia. Entende?
Entendo. Tem uma pergunta aqui. Hoje...
Eu tô falando muito rápido, vê se estão me coisando. Eu tomei dois Monster hoje, gente. Eu tô tipo assim... Você tá vendo que falando? Que eu tô...
É justamente sobre isso. Você pegou aqui um rap, que eu tava escrevendo rapidez. Hoje, cada vez mais as pessoas... tudo clique, é instantâneo, menos tempo. Você tem 2 segundos, menos 3 segundos importa. Você vê... existe hoje, porque hoje é muito estímulo, é muita coisa... A disputa pela atenção, né? É meio que um day trade attention ali, né? Acho que a commodity mais valiosa hoje é a atenção das pessoas. Se você tem atenção, você tem oportunidade. Quem tem atenção tem metade do caminho. Tem tudo? Não. Porque o destino final conta. Mas se você não tem atenção, você pode ter o paraíso do outro lado. Não adianta nada. E cada vez essa disputa por atenção tá maior. E o conteúdo nada mais é do que você se destacar para ter atenção.
De um jeito barato, né?
De um jeito no teu controle.
Você pega... O que eu falo é que a pessoa, tipo... Ela pega com a mão e faz. Não é aquela coisa de, tipo... Ah, mas qual é seu sobrenome? Você tem o networking certo? Não, se você for muito bom, você cresce no conteúdo, entendeu? Independente de onde você veio, o que aconteceu.
Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse rápido. Né? Você até falou uma brincadeira. Será que eu tô falando muito rápido?
Que às vezes quando eu tô animada, eu falo no vezes dois, entendeu?
Não, eu sou um cara muito animado também, eu me controlo às vezes.
Eu tô tentando me controlar, agora, peraí.
Mas...
A mãozinha.
Mas você é de uma geração, você é geração Z.
Uhum.
É, né?
Mas na minha vida normal, eu não sou tão rápida assim, entendeu? Só que aí quando eu fico animada, eu, gente, conteúdo, conteúdo, entendeu?
Mas você é de uma geração mais rápida que a minha. E é nítido a tua sensibilidade... A lerdeza.
É porque eu fico pensando assim, desde que minha mente começou a voltar muito pra retenção, que é o quanto as pessoas mantêm a atenção naquilo que eu falo.
E eu queria que você falasse um pouco de rapidez, porque algumas pessoas assustam, nossa, mas é tudo rápido, tudo, eu tenho 3 segundos, meu Deus, eu tenho 4 segundos, eu tô falando, 1, 2, 3 e já valendo. Sabe aquele vídeo da Porta dos Fundos, Espoleto, vai, pede um negócio, vai, você, Camilho, sabe, então tem um lance, algumas pessoas assustam isso, cara.
Tudo... Esse vídeo é muito bom,
muito,
né?
Muito bom esse
do Porta. É muito bom, velho.
Já viram esse do Porta dos Fundos?
Cara,
Espoleto?
Não, gente. Vocês estão usando a internet errado. É muito bom, velho.
Quem não viu esse vídeo?
Não, tchau, vambora.
Parar, tem que ver
é
esse
aquele
vídeo.
Do Espoleto, que ele começa a fazer pressão pra pegar os ingredientes. Então, cara, vai, qual que você quer? Qual macarrão? Qual macarrão? Ele, calma, é pene. Não, vai, escolhe. O cara começa
escolhe.
A pôr uma pressão.
Filho, mais dois, você tem mais 3 elementos. Eu não sei. Aqui não sei. Tem que escolher. Eu não quero. Muito bom esse. Mas rapidez.
Tá.
Porque assusta algumas pessoas, tá?
Tá.
Eu quero falar sobre rapidez. Por isso a gente tem que se acalmar.
Vou falar bem devagar sobre rapidez.
Fala sobre rapidez no conteúdo, a sua visão. Conta
eu
tudo
acho,
que tá acontecendo.
Eu acho que assim, primeira coisa que as pessoas têm que entender é que rapidez, por exemplo, eu falo rápido. Mas não necessariamente eu devo falar rápido nos meus conteúdos. Porque eu gero uma sensação nas pessoas falando rápido. Por isso que eu fico tentando me controlar. Porque senão, quando eu tô animada com o assunto, quando eu não tô, aí eu fico lerda aqui, fico tranquila, fico quieta. Mas quando eu tô animada, o meu jeito é falar rápido. Eu sempre fui desde criança assim. Uhum. Tanto que até os episódios da série, as pessoas, que eu fiz uma série no Instagram um tempo, as pessoas falavam, você põe no vezes dois, né? Por que que você acelera a voz? Eu falei, eu não acelero a voz, só vocês entenderem. E a rapidez, as pessoas confundem rapidez com fala rápido, rapidez com ter muito estímulo visual no conteúdo. Então, colocar a legenda pulando, com corte de imagem muito rápido, com corte de câmera muito rápido, com tô no lugar, tô no outro lugar, tô. Não significa que é sempre ruim, mas significa que muito estímulo também gera uma sensação de ansiedade que faz a pessoa não querer ver seu conteúdo.
Uhum.
Só que, por exemplo, você é uma instrutora de yoga. Você não pode ficar falando muito rápido, porque você tem que gerar uma sensação de calma na pessoa. Então, depende, tem que ter um bom senso, dependendo daquilo que você fala. Se você chega numa palestra lento, não tem como. Você fala de vendas, você tem que levantar a energia das pessoas,
então,
entendeu?
A rapidez não é na emissão de estímulos, e sim você chegar direto no que importa. Você trazer o que importa...
Pra antes. É, então é assim, por exemplo,
você começou o conteúdo... Gente, era uma vez, tudo aconteceu quando minha mãe conheceu meu pai, aí eu nasci, a galera, vai embora.
Não, ou por exemplo, oi, gente, hoje eu vou falar... Tchau, já tá no próximo, entendeu?
E é assim mesmo hoje, hoje é assim.
Inclusive, eu queria mostrar pra você métrica, eu saindo do nada do carro. Mas eu queria mostrar pra você um negócio... Gente, tchau, tá vendo no YouTube, beijo. Eu queria mostrar um negócio pra você... E vale muito para as pessoas verem também. Se vocês não sabem, agora no Instagram, eles liberaram mais métricas para você conseguir ver os insights e resultados de um conteúdo, sabe? Tá. Então, aqui, quando você aperta nos insights, antes não tinha, mas hoje em dia tem aqui, tá vendo? Ah, nesse não tem. Tem seguidores novos, que é quantas pessoas começaram a seguir a partir de um conteúdo.
Deixa eu ver. Aqui, insights. Aqui em cima. Aqui em cima, né?
Aham. Uhum.
Tá.
E tem esse daqui, ó, vou colocar, que é muito importante das pessoas verem para entenderem isso que a gente tá falando de retenção, tá? Vou dar um exemplo, sei lá, esse daqui.
É o da Nutella?
Não. Aquele era da Nutella, mas não tá com...
Deu uma faminha, gente, uma Nutellinha agora, hein?
Olha.
Nossa, suquinho aqui.
Tá vendo esse gráfico?
Tô.
É um gráfico isso? É,
sim.
Né? Então, você tá vendo que a maior queda de pessoas acontece... Mostra ali pra galera.
Aqui, coordenador.
Aí já mudou pra mim. Enfim, a maior queda acontece nos primeiros 3 a 5 segundos. Então, a maior queda de audiência e de retenção das pessoas vai ser nos primeiros 3 a 5 segundos do seu conteúdo. Isso significa que você precisa antecipar o que é mais importante do seu conteúdo pro começo ou gerar uma curiosidade nas pessoas de continuarem aquele conteúdo. Eu faço muito conteúdo em vídeo, mas isso funciona também num carrossel, num post que é escrito, porque as plataformas digitais, elas querem tempo.
Sim.
Quanto mais tempo os usuários passam na plataforma, quanto mais tempo os usuários passam na plataforma, mais tempo eles têm para consumir anúncios, publicidade, que é onde eles monetizam a maior parte da grana, né? Então, eles querem atenção, eles querem tempo de tela, que é o que se chama de watch time. Isso é o mais importante para a distribuição de um conteúdo.
Então, meio que a lógica é o contrário. Não tem aquele conceito mais importante, deixa para o final.
Cara, você tem que deixar o que mais gera curiosidade. Da pessoa falar, não dá para eu pular. E as pessoas não entendem que é lógica básica. Se eu diminuo a queda, tudo isso vem para cima.
Sim.
Você entendeu? Então, o resultado do meu conteúdo, ele vai ser muito melhor quando eu diminuo a queda. Tem conteúdos que eu vejo de métricas de outras pessoas que a queda vem até aqui embaixo. Então, ele não tá interessante no começo. Se todo mundo saiu, não importa, entendeu? Eles não vão ver o que você falou. E isso acontece muito quando a pessoa, ela quer falar algo pra comunicar pros outros, mas ela não tá pensando se o outro vai querer ver aquilo. E pra mim é muito mais sobre, você vai querer ver? Eu vou ver aqui. Não é o meu achismo. Se você não quis ver... Vai ter caído pra caramba. Se não foi tão interessante o meu gancho, que é uma das técnicas que a gente ensina de roteiro, que é essa primeira frase inicial. Ela é extremamente importante pra pessoa querer ficar no seu conteúdo. Ou seja, aumentar essa barrinha e o seu resultado melhorar em tudo. E também ela é muito importante pra pessoa ficar mais propensa a assistir até o final. Então, assim, se você tem uma boa frase inicial, então você fala, vocês não têm noção do que aconteceu comigo, pelo amor de Deus. Comecei o conteúdo assim. E eu tô contando a história. Às vezes não tá nem tão interessante. Mas eu faço muito isso no TikTok, por exemplo. Às vezes nem tá tão interessante o vídeo. Eu fico lá 2 minutos vendo, que eu quero ver que caceta que aconteceu com a pessoa, entendeu? Porque foi tão bom o gancho que a minha curiosidade, eu preciso saber o que aconteceu. Então, a pessoa fica mais propensa também de ficar até o final. E quanto mais tempo, watch time, aquele tempo de tela que a pessoa tem no seu conteúdo, mais você quebra as barreiras de entrega e você a própria plataforma e os algoritmos vão distribuir para mais gente. Então, eu acho que a rapidez está mais em você ser rápido em entender o que funciona e o que não funciona. Então, por exemplo, se eu fiz um conteúdo ou 2 conteúdos no mesmo estilo, eles não foram bem, eu não vou insistir. Entendeu? Eu vou encontrar outro formato. Essa é a minha rapidez. Eu tinha a rapidez de falar rápido, mas eu vi que isso gerava nas pessoas uma...
É uma pressa isso, né?
Sabe? É, tipo, calma, calma, Sim. calma. E ao mesmo tempo... Tá até lento, ele tá até piscando lento. Olha como ele é. Ele tá tipo, eu sou lento, cara, eu não sou rápido.
Sim.
Eu não sou acelerado. Pô!
Tô trazendo equilíbrio aqui, tá
olha,
tudo bem.
Olha, olha que tá falso! Ele já chega, e aí? Mas... Então, a minha rapidez é descartar o que não funciona. Deu certo um formato. Então, agora vou ser rápida em produzir muito mais desse formato para ter frequência para as pessoas verem. Então, eu não fico nessa lerdeza de, deu muito bom esse conteúdo, mês que vem eu posto outro. Não, na semana que vem eu já tenho que ter 4 nesse formato, nessa repetição. Porque as pessoas, elas gostam de repetição, elas seguem as pessoas pela previsibilidade. Tem que ter elementos diferentes, mas, tipo, esse é o formato da fulana. Por exemplo, essas estratégias de marca, análise de marca. Virou um grande formato. Então, teve outras pessoas que fizeram parecido, e aí começaram a me mandar e me marcar. Por quê? Porque eu tive um padrão de repetição em um estilo de conteúdo que foi o estilo de conteúdo que, sei lá, não tinha talvez muita gente fazendo, eu não tinha visto alguém fazer. E isso se torna uma identidade sua e facilita a entrega e facilita o reconhecimento do seu conteúdo. Então, rapidez tem que ser em tirar o que não deu certo. Tem gente que acha que é só resiliência. Não, você tem que ter inteligência no que você tá aplicando o seu esforço, entendeu? Ah, o cara lá não tá vendendo, não tá vendendo, não tá vendendo. Aí ele não muda nada no que ele faz. Ele fala, eu só tenho que ser disciplinado e perseverar. Não, você tem que mudar a sua estratégia, tá dando errado, entendeu?
Persistência é diferente de teimosia, né?
Exatamente. Então, a rapidez muito tá ligada nisso e em você antecipar aquilo que vai trazer as pessoas para prestarem atenção no que você quer
tá.
dizer.
Tá. E aí, alguém pode estar pensando nesse como. Cara, tô entendendo como. Tô pegando a pista desse como. Mas como é que faz pra ter tanta ideia diferente assim, pra ter conteúdo todo dia?
Para pensar.
Às vezes as pessoas já te perguntam, Bela, como é que você faz pra ter ideia? De onde você tira ideia?
As pessoas acham que eu sou, tipo assim, um alien. Que eu tô aqui e eu já tô... Sabe? Ou que vem um negócio, uma inspiração divina e vem tudo.
Por exemplo, tem a pessoa que nutre o advogado, o engenheiro, o tal, o empreendedor. Fala assim, beleza, eu sei que tem que gerar conteúdo. E eu sei que tem que ser todo dia. Frequência.
E aí?
E aí?
O problema é que as pessoas ainda encaram produção de conteúdo como algo que elas têm que fazer. E quando você acha que é algo que você tem que fazer, é chato. Tipo, não vai estar o seu lado criativo.
Então você tem que achar o quê? Tem que achar como?
Você tem que enxergar a produção de conteúdo como o principal pilar para você vender, sabe? Tipo, eu acho, beleza, tem que ter time comercial, força de venda, mas se meu conteúdo fosse uma merda, eu não ia nem trazer lead pro time comercial.
Não tem que ser uma obrigação, tem que ser um dever, é isso.
Tipo, tem que enxergar ser um
como uma coisa puta,
mas
que
eu enxergo
saco,
também como uma forma de me expressar no mundo, entendeu? Também faz parte da minha realização pessoal. Eu sou artista. Tipo, eu pinto quadro desde que eu sou pequena e tal. Então é o meu jeito de me expressar também.
Achei maravilhoso. Assim,
escrevo poemas.
Pinto os quadros. Eu achei tão fofinho.
Entendeu? Eu ando descalça, eu tô descalça agora.
Você tá descalça mesmo.
Então, eu tenho essa coisa. E se você fica imerso no seu trabalho e não tem nada que você consiga expressar quem você é, você vai se reprimindo. Então eu enxergo também como uma forma criativa.
Mas como ter ideia?
Como ter ideia? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem muita ideia por dia e a gente não registra nenhuma dessas ideias. Então, eu, o Luan, a gente tem notas que coloca todas as ideias que a gente tem. Eu tinha que pegar o do Luan porque é incrível.
Então,
é tipo
tem
assim,
um bloco
pessoa
de notas.
Atropelada. Não, é uns negócios nada a ver.
Então, você tem um bloco de notas e você coloca ideias diárias.
Exato. Eu
aí
venho,
você coloca
tipo assim,
bullet.
Ideias. Ideias de conteúdo. Tipo,
dá um
eu tenho
exemplo.
Notas.
Lê alguma coisa assim, dá um exemplo pra gente.
Tá, vamos lá. esses daqui são o que eu chamo de DAPs, né? Então, tipo, é pra você, não pra eles. Quando você começa a criar por você, fica mais fácil. Isso é um bullet. Eu desenvolvi Sim. um conteúdo e postei sobre isso. Aí tem um outro. Ostentação, pra mim, não são necessariamente, tipo, casas, barcos, joias, nananã. É poder trabalhar com o que eu gosto e tá na praia, nananã. Aí eu criei um outro conteúdo com base nisso. Entendi. Então eu jogo ideias. O do Luan é pior ainda, porque é, tipo assim, macaco maluco, nananã.
Só ele pra entender. Se outra entende. Pessoa abre o bloco de notas, ela não consegue nem...
Ele entra em alguma lista em algum lugar.
Mas é tipo... uma lista onde você fica... Teve uma ideia, você anota. E, obviamente, é uma Tudo frase, é um insight que você já sabe... uma derivação de uma história por trás daquilo ali.
É, mas você tem que escrever alguma coisa que você vá lembrar depois, porque o Lu às vezes escreve macaco maluco e aí nunca mais ele lembra o que era macaco maluco. Então toda ideia, na hora que eu tenho uma ideia, eu escrevo essa ideia. E é muito importante porque as pessoas, e antes de dormir, que às vezes a gente tem pico de criatividade, sei lá, e do nada começa a pensar em coisa e fala, amanhã eu vou fazer isso. Não, amanhã você vai acordar e vai esquecer. Tipo, você não vai fazer isso. E aí na hora que eu preciso de ideia, eu abro meu banco de ideias, pego elas e gravo. Desenvolvo o roteiro em cima e gravo.
Eu acredito muito no poder da anotação.
Cara, em tudo, né? Então...
Eu acredito que vale mais um lápis pequeno do que a cabeça grande.
É.
Saca? Se você de anotar, anota. Eu gosto muito desse lance de anotar. E você falou um gancho que eu acredito muito. Pelo menos foi o meu drive, assim, pra conseguir ter frequência. A diferença de criar versus documentar.
Uhum.
Quando você aprende a perceber... a tua rotina com uma própria geração de conteúdo, você tá vivendo, cara. Às vezes entra alguém no teu consultório, o cara conta uma história, você falou, cara, que história legal, cara. Preciso contar essa história desse cara pro mundo. Obviamente, preservando ele, isso é uma coisa íntima nesse sentido. Mas aí acontece alguma coisa, aquilo vira um conteúdo. Na hora que você vira essa chavinha, você entendeu
tudo
que...
Tudo vira conteúdo.
Tudo que você vive, dá pra ser transformar isso num conteúdo, você tem conteúdo infinito, porque você tá vivendo todo dia.
Exato. As pessoas, elas param pra produzir conteúdo. Entende? Eu Sim. paro pra escrever roteiro. Sabe, mas eu não paro pra escrever conteúdo.
Eu comecei assim, eu comecei a gerar conteúdo na internet, gravando vídeos, que o meu time de vendas, ele tinha esse desafio, porque quando eu comecei a formar time de vendas, uhum. as pessoas começaram a fazer as mesmas perguntas. Os vendedores novos perguntavam, como você se mantém motivado depois de um mês você não bate a meta? O que, que você faz quando você tá mundão? E aí, puta, e com a sua mulher quando não te apoia? E eu vi que entrava gente nova, era sempre as mesmas dúvidas. Aí eu comecei a gravar vídeos.
Aí você falou, dá pra eu facilitar esse
Cara,
processo.
Dá pra facilitar. Mas, às vezes, o meu próprio cotidiano. Às vezes eu ensinava alguém pra alguém, cara, por que eu não gravei isso, cara? Daqui uma semana alguém vai perguntar a mesma coisa. Então eu comecei a perceber a minha própria rotina com uma máquina de geração de conteúdo.
Isso é uma coisa que o Gary Vee, por exemplo, ele faz há, tipo, uns 10 anos. Ele tem um cara... Que andou com ele pra lá e pra cá.
A primeira vez que eu vi do eu conheci o Gary em 2011, talvez, através de um amigo em comum do Eric, lá nos Estados Unidos. Estava num evento em Salt Lake City. E eu vi essa frase que ele falou que documento ao invés de criar. Criar conteúdo é difícil. Criar não é pra todo mundo.
Eu acho que quando você tem técnica de, inclusive, pegar a sua vida e documentar e depois transformar isso num conteúdo, rola. Porque, assim, o Gary tem uma pessoa que tá 24 horas com ele, indo pros lugares. E esse cara vai gravando ele o dia inteiro e ele tem uma equipe que vai distribuindo isso em um monte de conteúdo e deriva isso pra todas as redes. Isso funciona muito pra ele. Mas não necessariamente vai funcionar pra outras pessoas. Tipo, às vezes a pessoa não vai ter essa dinamicidade dele de pensar nas coisas no caminho. Às vezes a pessoa não vai ter alguém pra estar com ela o tempo inteiro. Às vezes a pessoa não vai, tipo, viajar ou fazer coisas o dia todo. E aí o que eu vejo é, mas você faz coisas. Você sai na rua, você vê um programa de TV, você conversa com um amigo, você tem uma conversa com seu parceiro ou sua parceira. Tudo isso dá pra virar um insumo que se você registra e documenta, depois você transforma num conteúdo que vai envolver as pessoas. Porque, por exemplo... O Gary já dominou muito parte de produção de conteúdo e o time de edição dele é um time que já sabe como reter a atenção das pessoas. Mas o que acontece com as pessoas é que normalmente elas não sabem como transformar uma história ou um insight que ela teve ou algo, tirar a dúvida de alguém de um jeito que a pessoa queira continuar ali. E para isso que existe técnica de roteiro, técnica de estrutura narrativa, técnica de gancho, técnica de edição... E quando você tem isso já metodificado, você consegue só aplicar. Então, a produção de conteúdo, quando a gente foi começar a falar, vamos fazer o que a gente quiser, e dane-se. Que nem o lançamento agora do Creator. Tipo, vamos pra praia, vamos fazer o que a gente quiser e dane-se.
Você acha que uma pessoa ela tem que começar assim? Eu acho que tem. Começar assim? Muitas pessoas já ouviram isso de produção de conteúdo, mas às vezes elas ficam se comparando. Puxa, eu não tenho... Nem meu celular é do top, meu celular nem tem uma câmera muito boa. Eu nem tenho muito seguidor direito. Mas vou começar assim, não tenho um designer, não tenho um time, sou sozinha. Eu acredito que é nasceu perfeito, nasceu morto.
Olha ele. Esse aqui é o Erivaldo Amâncio. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele produz conteúdo sobre português, gramática. E agora ele começou a fazer cursos. E ele tem 2 milhões de seguidores. E o vídeo dele, os vídeos que ele faz, são com celular, numa parede branca. Ele é genial. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Eu sou apaixonada por ele. A gente tá fazendo uma matéria no Matize dele. Eu acho que hoje, né, que sai, Igor? A do Erivaldo? Já sai hoje.
Sabe
então ele ensina português.
Que figura
cantando e tal.
Que já teve aqui? O Theo. Sabe o Theo?
Não sei. Que
Teodoro?
Não sei.
É
talvez.
Muito engraçado, porque ele gera muito conteúdo de vendas.
Sei quem é.
Ó. Ele já teve aqui.
Eu sei, olhando pra Tati, eu sei. Não. Ah, eu já vi ele.
Putz, ele pega umas sacadas do dia a dia de compra, da atendente da
loja.
Acho
que eu já vi, mas eu não
da
conheço.
Da chefe, da venda, da meta, da roupa da Zara. Puta, quem nunca já comprou na Zara? Então,
exato.
Ponto em comum.
Exato.
Sabe? É? Ele foi vendedor de loja, ele
então,
contou a história aqui no podcast.
Então, pegar a sua experiência pra tornar ele criativo. Mas, enfim, o Erivaldo Amâncio, por exemplo, que é esse que eu mostrei, é um cara que fala de português. E aí, normalmente, professor de português... Eu não sei se a memória você tem da escola, mas, tipo, professor de português... Ele normalmente não era a pessoa mais, entendeu? Assim, tipo, que atraía, era gramática, a vírgula tá errada, sabe? Coisas assim. E tem muita gente que ainda mantém essa cabeça de que a educação tem que ser de um jeito e tal. Esse cara canta música, ele pega comentário de hater e fala, você poderia mudar a vírgula aqui, colocar ela no lugar e fazer o que o seu, sei lá, o que a sua falta de educação... Não deveria ter feito, que é aparecer. E nananã, ele faz de um jeito tão criativo. E as pessoas são alucinadas nele. Ele tá vendendo curso, tá fazendo tudo. E ele grava com o celular. Ele começou gravando de um jeito muito mais arcaico. O Whindersson Nunes, que ele até hoje, quando vai gravar um vídeo pra YouTube, tem que ser com uma GoPro, ele tem que desarrumar atrás. Porque é o que as pessoas se identificaram. Então, nem sempre...
Em cima de uma caixa de sapato, apoiada numa caixa de sapato.
Nem sempre a melhor qualidade audiovisual é o que o seu conteúdo precisa pra transmitir... Pra transmitir a mensagem que você quer passar. Então, por exemplo, no TikTok, eu não gravo com câmera. Eu pego meu celular, ponho, não gravo roteiro. É que eu já tenho a estrutura de roteiro na minha cabeça, né? Quando eu vou falar. Então, eu sempre faço um gancho e tal. Mas eu vou lá e ponho o celular e começo a gravar.
Até agora, eu não entendi o jogo do TikTok, sabia?
Ah, mas é que você tem que consumir a parada.
Eu não entendi o jogo do TikTok.
Eu amo o TikTok. Eu sou, tipo, muito... Eu gosto muito mais do TikTok do que do Instagram. Muito mais.
Eu tava
mais.
Conversando com o Joel. Né? A gente fala assim, cara... A gente não... Sabe, o TikTok é muito dinâmico. O TikTok, ele tá numa transformação também, né? Ele
tava vídeos muito curtos pra ter mais cliente. Ele precisava aumentar a base de cliente.
Como você enxerga o TikTok?
Tá, então o TikTok, ele é uma rede social que mudou tudo, né? Eles não se chamam de rede social, inclusive. Mas é uma plataforma de conteúdo que mudou o jeito que a gente consome e produz conteúdo. E ele tá criando uma parada que, pra mim, é um grande fenômeno. Que é a ascensão de pessoas normais... Tipo, que não são influenciadores, propriamente dito. Pessoas normais, que fazem coisas normais, que trabalham em empregos normais. Transformando elas em grandes comunicadores e celebridades. Então, no TikTok, às vezes o vídeo com milhões de visualizações não é da pessoa famosa. Às vezes é de uma pessoa X, que filmou um negócio e que as pessoas quiseram ver. Então, lá você tá pra consumir gente que você não conhece. E lá é muito mais, eu sinto que é muito mais... Tem que ser muito mais orgânico, muito mais genuíno, muito mais, tipo, você vai, gravou, jogou. Então, o que eu vejo que funciona lá, primeiro é você ter uma frequência alta e você, cara, eu pego o celular, começo já falando enquanto eu tô arrumando.
Mas quando você fala frequência alta, é o quê?
Tipo, pelo menos 1, 2 vídeos por dia, sabe? Porque você tem que aproveitar ainda que tem um alcance orgânico alto, que é isso, as pessoas estão descobrindo. Se o seu conteúdo tem uma retenção alta, as pessoas passam muito tempo nele, ele vai estourar a bolha, entendeu? E chegar em mais gente. Mas o TikTok, ele era, então, essa plataforma de vídeos curtos. 15 segundos, aquela coisa bem curtinha, dancinhas e coisa e tal. A plataforma atingiu, assim, o objetivo inicial, que era aquisição de milhões de clientes novos. Aí começou a brigar de frente. Aí eles falaram, beleza, agora a gente tem que aumentar o tempo que essas pessoas passam aqui. Porque se o vídeo é muito curto, a gente tá tendo menos tempo que elas estão na plataforma e a gente não consegue monetizar isso tão bem. Então eles aumentaram pra vídeos até 3 minutos e aumentaram também pra vídeos até 10 minutos. E agora eles fizeram uma nova mudança. E aí, beleza, quando eles fizeram essa mudança de colocar vídeo de 3 minutos ou até 10 minutos, mudou o jeito de consumir. Você quer ouvir histórias, você, tipo, a pessoa conta uma história, você fica lá 4 minutos vendo. Ou a pessoa tá falando sobre um tema, você fica lá vendo um tempão. Com cortezinhos, né? Não dá pra ser tudo direto. Então, ela primeiro queria aumentar o tempo de tela pra conseguir colocar publicidade. Agora, o que eu acho que vai acontecer no TikTok, é que eles vão fazer um esquema de monetização para os criadores, que nem o YouTube, que é colocar o anúncio no meio do seu vídeo. Uhum. Que hoje em dia só tem um anúncio que nem no Instagram, sabe? Uhum, uhum. Eu acho que eles vão colocar
entre
no meio
um
do vídeo.
Entre um vídeo e outro tem um anúncio, né?
É, eu acho que agora eles vão, no meio do seu vídeo, pausar para colocar 5 segundos de um anúncio e volta para o seu vídeo mesmo. E por que que eu acho isso? Porque agora eles liberaram 30 minutos. De é, vídeo. Minutos, eles vão brigar com o YouTube. Ele, por enquanto, é uma ferramenta paga. Então, é só para assinantes. Mas depois, eu acho que depois eles vão liberar. Porque eles devem estar testando para conseguir monetizar no meio do conteúdo, entendeu? Uhum. E, então, é uma plataforma que agora precisa de monetização. O YouTube é um dos melhores para monetização. YouTube, Facebook, Facebook Watch. Mas o TikTok, por exemplo, para as pessoas entenderem, é assim. Você tem que, para você entender uma parada, você tem que consumir aquilo. Tipo, não tem como você saber de vendas sem você ir lá e vender, entendeu? Tipo, não tem como. Não tem como entender, sei lá, YouTube se você não consome YouTube. Então, o meu treino foi TikTok. Eu entrei, comecei a consumir. Faz tempo que eu tô no TikTok, sabe? E aí eu falei, então agora eu vou consumir mais aqui e produzir direto aqui.
Tá. Bela. Tem uma loja no shopping, comecei agora. Tô vendo esse podcast, entendi. Falei assim, ai meu Deus do céu, beleza, a Bela me convenceu, vamos fazer esse negócio de conteúdo. Tem uma loja, tem o Instagram da minha loja, só postava umas fotos produzidas de vez em quando, aquela coisa ali, muito mais um banho-maria, mas agora eu quero ir para um próximo passo. O que que eu faço? Tem uma loja de roupa no shopping.
Por que você pegou loja de roupa só porque eu matei a minha?
Hã? Tem uma loja de roupa no shopping.
Vamos lá.
De tênis. Tem uma loja de tênis, de corrida.
Loja de roupa ou loja de tênis?
Tênis de corrida.
Tá bom. Por quê? Porque você quer, né?
Eu gosto de correr.
Tá bom. Eu gosto de roupa.
Tá. Tênis de corrida.
Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que entender é como que você consegue agir de um jeito criativo. Tipo, como que você chamaria a atenção de uma pessoa? E aí você tem que consumir mais pra enxergar referência. Você não vai ter uma ideia de conteúdo, tipo assim, uma... Sabe o gênio da lâmpada? Quanto mais eu consumo conteúdo com esse olhar treinado... De, putz, olha aqui, ó, a referência, ó, fizeram um gancho tal. Ah, nossa, que legal, eles filmam de um lado, depois filmam do outro. Quando eu tenho um olhar treinado, quando eu não tô só consumindo conteúdo, tipo, no marasmo, eu consigo pegar a referência de tudo.
Animal, passo um, acompanhar as marcas mais maneiras, independentemente do nicho. As marcas
acompanha
que...
perfil.
Pessoas.
Porque às vezes é de pessoa que então, vai pessoas. Vir uma puta ideia. Por Beleza. Exemplo, eu tenho uma empresa... A gente fez uma matéria no Matiz deles também, que é BLM importadora, sei lá, que é da China. Vou te mostrar o conteúdo depois, você vai se mijar de rir. Eles vendem coisa da China, e aí não tem garantia, não tem troca na 25 de março, e os caras estão estourados. E aí vem um exemplo de um conteúdo. Eles têm um pack de aliança de R$36, 20 alianças. Tipo, é 20 alianças, R$36.
R$36, 20 alianças?
Tipo, um negócio
aliança,
assim.
Aliança.
Aí ele chega, e como que ele faz esse vídeo? Ao invés de falar, gente, temos aqui um pack de R$36, 20 alianças, só R$36. Ele fez uma sketch, que é tipo, eu vou recriar...
Sketch
é como se eu fosse recriar uma situação. Então, eu vou fazer assim, ah, vamos fingir que a gente tá brigando. Aí eu tenho que gravar você, gravar eu.
Entendi,
eu vou
entendi.
Meio
um
que
combinado,
fakear
um combinado.
Uma situação, entendeu? Ele fakeou essa situação... Sim. Ele criou uma situação que era a menina, que é a namorada dele, né? Não sei se é a esposa, ela fala, você só quer carnaval? Não quer carnaval? E vai então no carnaval, acabou tudo. Ela tira a aliança e finge que joga pelo prédio.
Aí ele, dá
aí
mais
ele
uma.
Aparece e fala, tá, você fica sempre voltando e terminando? Não tem problema, agora tem aqui aliança, entendeu? E ele fala do jeito dele, bem chino.
Toda hora que eles brigam, ela joga fora a aliança,
tá
mas ele tem mais uma,
aí ele
tem 36.
É, ou por exemplo, ele pegou... Ele pegou muito outra bom. Sketch, ele pegou... Aí é assim, você fica terminando e voltando, compra aqui, já vai pro carnaval e tal. Aí tem um outro que ele fez, que era... Ele foi dar aliança pra uma menina.
Muito bom.
Ele foi dar aliança pra menina, e aí ele pega os funcionários da loja pra fazerem. Aí ele foi pegar uma aliança, aí ele deu pra ela, aí veio a outra e falou... Que é uma das funcionárias, mas fingindo que era a outra dele, né? Aí chega e fala assim... Ah, não acredito, você é muito cara de pau. Você vai dar essa aliança pra ela? Abre aí, vê dentro da aliança. Aí dentro da aliança tá o nome da outra. Ele dando a ele... Não quer passar por esse problema? 36... Entendeu? Tipo, cara, é genial. O jeito que ele traz. Ele quis falar que não tinha troca e não tem garantia. O que normalmente é algo negativo, né? Pra um negócio. E aí como ele fez? Ele pegou, por exemplo, um funcionário novo da loja... Ele chega e fala, oi, eu queria trocar esse produto aqui. Aí ele, não tem troca, não tem garantia, e sai da minha loja agora. Aí o cara sai e fala, um dia você vai precisar de garantia. Aí beleza. Aí volta na cena, vem essa esposa dele falando, oi, queria saber se pode trocar, nananã. Ela vem falar assim. Aí ele, trocar uns beijos? Aí ele vai beijar ela, na hora que ele abre o olho, é o cara. E aí o cara fala, ha! Não tem garantia. Aí ele começa a fazer assim. E tipo assim... Então é você pensar em como você cria situações. Não precisa ser engraçado que nem exato. Esse. Mas essa criatividade vem de você... Por exemplo, eu consigo pensar agora em sketches mais criativas.
Seu olho tá mais treinado.
Exato, porque eu tô vendo um monte. Então eu acho que as pessoas têm que parar de achar que é algo divino. Eu consumo muito conteúdo. Eu tenho horas do dia de trabalho que é só consumir conteúdo. Então, tipo, eu tenho uma hora por dia que é só consumir conteúdo e ideias que vêm, referências. Eu tenho um grupo com o Luan, por exemplo, e com o nosso time, que a gente manda só referência.
E onde que as pessoas buscam essas pessoas pra acompanhar?
Cara, abre o TikTok, a página do For You, né, que são os vídeos, começa a ver. Ou abre o Reels do Instagram, começa a ver. E aí, o que você assistir mais, vai te mostrar mais daquilo do mesmo estilo, entendeu?
Só que com um olho treinado, com uma... Sem lá, tá zumbizando.
Você tem que falar, por que que eu vi isso? Por que que eu tô vendo até o fim? Ah, porque tem, sei lá, porque o corte tá legal, ou porque a pessoa tá toda hora fazendo gancho de curiosidade. Então, você tem que observar o padrão. Porque se você fica só assistindo, não vai vir ideia do céu, entendeu? E eu acho que isso, essa prática de consumo com olhar treinado, é o que me torna muito afiada, e o Luan também, muito afiado. Pra se você pedir pra eu criar um conteúdo, eu consigo criar na hora, entendeu? Muito rápido. Mas é isso, é prática, escrever um monte de roteiro. O quê?
Relaxa, essas pessoas pra seguir no
é isso!
É verdade.
Ah, pô! Daí.
O Matiz é um baita lugar pra galera, o portal novo, né? No Insta. É.
A gente criou... O que que a gente quis fazer? Inclusive, essa coisa de referência... Nossa, amor.
Boa, Isabela. Não pensou num básico.
Mas uma coisa que a gente... Não, ele tendo um infarto ali atrás. Mas uma coisa que a gente pensou, inclusive, a gente criou um portal de notícias sobre empreendedorismo, sobre creators, trazendo todos esses exemplos que eu trouxe pra vocês, a gente fez matéria sobre isso. No portal é @imatize, tá assim? Eu não sei se vai estar dando pra ver aí. Ó, @imatize, o Lu escreveu aqui, tipo, Isabela, você é burra. Que a gente quis criar um portal que não falasse de vida pessoal das pessoas, ou fofoca, ou falasse só de campanha publicitária. E sim um portal que as pessoas conseguissem ver criativos, conteúdos criativos de várias pessoas diferentes. Ó, ele tá aqui, inclusive.
Ah, o cara que você pulou da história agora.
Todos que eu tô falando estão aqui.
Você escreveu do case da Stone também?
Aqui, ó. É o da menina. Ah, não vai dar pra abrir, ó. Mas esse aqui, o da menina, da Stone.
Mostra ali na câmera pra galera.
Aqui, esse ó. Daqui, ó, da Stone. Esse aqui, ó, o do Erivaldo já acabou de postar. É aquele de professor de português. Então, aqui é muito bom pra você se atualizar do que a gente acha bom. Então, tem o nossa curadoria aqui de conteúdo.
Então, legal que você vai explicando também por que que o conteúdo exato. Deu certo.
Ó, o mais barato só na China, esse é o que eu te falei.
Você vai ter que ver isso aí.
Não, você não tá entendendo. Você vai querer contratar ele amanhã pra, tipo, vender qualquer coisa, tá ligado? Enfim, e esse daqui é irado também, tipo, os vizinhos começaram a fazer guerra de Nerf, sabe?
Que Nerf?
Sabe aquela arminha? Arminha que solta a espuminha?
Ai, eu sei, tem aquela cabecinha de borracha.
Aí o que ele fez? Ele falou, ó, tudo
porra,
bom?
Dá no meu olho direto.
Aí Kel. Ele falou assim, ó...
Papai, pai, um caramba, filho!
Então, aí ele chega pro vizinho e fala assim, oi, tudo bom? Eu sei que você acabou de se mudar, mas eu com meu vizinho antigo, a gente fazia guerra de Nerf. Eu não sei se você vai querer ou não, mas tá aqui. Aí dá a arma com... Da arminha de Nerf com, enfim, com os negocinhos, né? E aí começa a gravar eles. Todo dia, eles têm que pegar um outro no Nerf. Então chega num ponto que o cara tá dentro da casa do outro. Aí o outro vai lá, abre o... Ele vai lá, abre a porta. E aí tá o outro dentro e fala, ah, te peguei! Aí o outro, e aí? Então, é um tentando pegar o outro na arminha de Nerf. E, tipo, é um conteúdo que é tão legal. Esse não é um conteúdo de vender nada, mas ele traz uma certa inspiração, entendeu?
Sim.
E o Imatize é legal porque é isso, é focando no que importa. É no trabalho, é na criatividade, é em conteúdo. Porque a gente não achava um portal pra encontrar essas referências.
Sim, é verdade.
Entendeu? Não tem, era isso, eu só fuçava. Então a gente quis criar um portal para trazer as referências. Nossa, não sei como eu não pensei nisso, amor. Pode brigar comigo depois.
Verdade.
Vou brigar.
É difícil fazer. Então, esse passo um, pegar isso que você vai começar a disciplinar o seu olhar.
Seguir o Imatize.
Seguir o Imatize. Tá. E muito legal esse portal, parabéns.
Isso.
Já faço. Segunda coisa, começar a publicação? Começar. Tem que começar, né?
Faz. Você vai ser ruim no começo, tá tudo bem. Eu falo para as pessoas sempre assim, sei lá. Falei isso pra moça que fazia meu cílio. Era uma moça fazia meu cílio. Por que você não produz conteúdo se você atende um monte de cliente? Tipo, cílio é uma coisa que muda o olhar, muda. É muito prático. Eu adoro, por exemplo. Ai, é porque eu não acho que eu sou boa. E eu acho que nem sempre fica bom. É que eu, sabe, essa coisa de, ah, tá perfeito. Eu falei, seu primeiro cílios era bom? Ela, não, era ruim, perto do que eu sou hoje. Aí você fez ele. Aí você fez o segundo. Aí você tá no, sei lá, milésimo cílio. Aí agora o seu cílio é bom. Conteúdo é a mesma coisa. Tipo, a gente não é bom quando começa em algo. Se você for aluno do Creator, você vai ser melhor. Mas, tipo assim, a gente não começa perfeito. Eu vejo meu primeiro conteúdo, o primeiro que eu gravei, horrível, entendeu? Mas eu tava lá, eu precisei daquele horrível pra ter esse muito bom agora. Então eu acho que as pessoas têm que só começa. Tipo, começa, estuda. Porque eu acho que conteúdo também tem essa coisa de eu vou no feeling. E não é só feeling. Tem técnica, tem estudo. Se você não se organiza, as pessoas falam, como que eu consigo ter constância? Como que eu consigo ter constância? Não é força de vontade. Cara, nenhuma força de vontade vai bater desorganização. Se você é totalmente desorganizado, você pode ter a maior força de vontade, você não vai conseguir fazer as paradas acontecerem. Porque sempre vai estar com a energia dissipada, sempre as coisas vão dar errado. E eu não sou organizada, por natureza, é muito difícil pra mim. Eu tive que aprender a me organizar pra conseguir ter 2 conteúdos por dia, às vezes 3, porque eu posto no TikTok e 2 no Instagram. Então, pra ter 3 conteúdos por dia, eu preciso de organização. E agora que a gente tem equipe, antes não tinha equipe, né? Era eu sozinha, depois veio o Luan, depois veio o Henrique, aí agora tem a Gabi, aí vão entrando pessoas. Mas antes disso, pra conseguir ter gente, por exemplo, eu preciso ter processo e organização. Porque senão eu vou falar, Gabi, você escreveu o conteúdo tal? Ela vai falar, onde que tá? Ah, tá na minha notas. Porra. Ela não vai conseguir ver. Então, a gente tem. E aí, ensina isso também. Como se organizar. Porque eu falo para as pessoas, se você tem uma organização clara, fácil, que não complica a sua vida, que facilita a sua vida, você consegue ter constância. Porque aí, em um dia, você grava um monte de conteúdo, continua a sua vida no resto da semana e só vai postando, entendeu?
Adorei. Passo 1, passo 2, passo 3. Passo 1, referências. Aí, ó, você deu a sugestão do portal do Imatize, que é muito legal.
E também ir fuçando sozinho.
E a pessoa ir lá, caça e ver. Toda vez que você parar, olhar rolou alguma coisa.
Olhar treinado, é.
Olhar treinado. Se você parou e olhou 20 segundos alguma coisa, qual foi o jogo por detrás do jogo que aconteceu? O 2 é comece. O terceiro passo é, cara, se capacita nisso. Porque existe técnica para conteúdo, não é dom, não é talento. Obviamente, tem uma pessoa que desenvolve uma habilidade melhor por... Puta, consegue extrair mais paixão, gosta, tem interesse na área, acha fascinante o mundo do conteúdo, principalmente para expansão. Eu gostei muito do que você falou no começo, que todo conteúdo, no final das contas, tem um objetivo, a venda, ou instantânea ou futura. Se é uma marca mais institucional que está focando em awareness, ela está construindo a decisão de compra na cabecinha do consumidor. Mesmo se ela não fez nenhum pitch, no final não ofereceu nada, ela só falou assim, estou aqui quando você estiver pronta para mim.
Exato, porque se você não tem um objetivo de compra, aí você... Pode ter vários números, que é inflow ego. Nossa, sou famosa, tem vários números, não consegue pagar o aluguel no fim do mês.
Exato.
Não tem um negócio que vende, não, na hora de vender não consegue. Por isso que eu falo, cara, se você não tem estratégia por trás, você pode até ter resultado em número. Não vai ter resultado em dinheiro.
E eu quero muito que você fale do Creators, que é um baita de um sucesso. A gente aqui dentro do office tem um orgulho enorme da divisão do Imatize, vem crescendo muito. É uma empresa que a gente viu nascer. É uma empresa parceira nossa. E o Creators também vindo nessa crescente avassaladora. A gente está até falando antes do bastidor aqui, buscando as mais de 1000 matrículas já logo nesse começo de ano. Então, esse ano vai ser um ano promissor. Eu queria muito que você falasse desse programa, porque eu sei que vai ajudar muita gente aqui. Porque é um conteúdo que não é... é prático e não é óbvio para as pessoas, assim, sabe? Porque você fala de conteúdo é óbvio, mas não é óbvio ao mesmo tempo. Sabe? Conteúdo, uhum, para mim é uma coisa. Você viu o papo, cara. E olha que a gente tá na internet, hein?
Não, e tem muita coisa, né?
E a gente já tá nesse mundo há muitos anos. E porque aquela coisa é simples, mas não é simples. Uhum. É simples, mas você entender o jogo por detrás do jogo, depois que você vê, não tem como você desver. Você entende, uhum, a lógica. Mas descobrir na raça é duro, cara.
Sim.
Parece que é uma máquina do tempo, né?
Aprender a produzir conteúdo como eu produzo hoje foi libertador pra mim. Não foi só algo que trouxe resultado financeiro. E eu queria muito que as pessoas soubessem disso. Não é só o resultado financeiro, que é maravilhoso. É libertador você conseguir potencializar quem você é, ao invés de ter que se diminuir pra ser de outros jeitos. E eu acho que quando a pessoa não tem estratégia de conteúdo, quando ela não manja de todas essas técnicas que a gente falou, ela vai virar uma cópia de alguém, ou ela vai achar que fulano teve resultado assim, vou copiar. Ah, não, ciclano teve resultado assim, vou copiar. E eu passei por essa fase, sei lá, uns 4 anos atrás. Ah, todo mundo do marketing digital faz post carrossel, eu tenho que fazer então aqueles carrosséis escrito. Mas eu gosto de vídeo, eu gosto de falar, eu me comunico assim. Não, 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 mas tem que ser carrossel. Ah, todo mundo fala que é o último dia e aí você tem que garantir sua vaga e não. Então, tem que falar isso. Todo mundo fala que sua vida não vai pra frente. Eu tenho que falar isso. E aí, chegou num ponto que eu falei pra minha terapeuta, eu falei, quem sou eu? Tipo, eu não me identifico nisso. Eu não posso ficar descalça. Tipo, eu não posso falar meus palavrões, eu não posso fazer nada do que me torna eu. Eu tenho que ser esse produto. E aí chegou num ponto que eu e o Luan, a gente falou, então não vamos mais, ninguém vai fazer nada. É a gente que vai criar isso. E a gente começou a construir desse jeito, bem tipo, vamos testar, vamos errar, vamos arriscar, até a gente encontrar o que realmente funciona pra gente, que é o que a gente ensina pros outros. A gente errou, acertou. E quando eu consegui fazer desse jeito que a gente faz hoje, tipo, tanto o podcast, quanto todos esses conteúdos nas redes sociais, eu sou outra pessoa. Tipo, eu sou feliz, o lançamento do Creators, que antes o lançamento pra mim era um peso. Hoje em dia foi muito legal. Foi muito legal, eu amei, eu tava animada, já acordava pensando no conteúdo, já queria fazer live, porque eu sentia que eu podia ser eu. E eu acho que isso é muito importante pras pessoas.
Quando você aprende a fazer conteúdo, ele deixa de ser um fardo e vira algo prazeroso, né?
Ele vira algo que você quer fazer, porque é como se você estivesse mostrando pro mundo quem você é.
Conversando com um amigo.
Cara, é muito bom. Então, é a minha frasezinha, né? Não mate, não aceite matar parte de você pra caber numa caixinha que não foi você que construiu. Eu descobri isso nesse processo de autoconhecimento, de saber quem eu era, e de descobrir e testar e validar técnicas pra conseguir potencializar o que eu tenho de melhor, o que as minhas empresas têm de melhor, e o que a gente busca no curto, médio e longo prazo, e ter resultado financeiro, mas também ter um resultado em realização, em falar, ai, que orgulho, olha que legal que a gente fez.
Uhum.
Tipo, a gente errou aqui, mas dane-se, esse erro aqui serviu pra gente fazer, olha que irado que as pessoas estão falando, pra você se tornar referência, mas sendo quem você é. Então, a produção de conteúdo e o Creators, eles nasceram disso.
O Creators é um programa educacional do Matize que tem, qual a carga horária dele?
Ah, eu não sei agora de cabeça. Quanto mas tá, eu, tá. O nosso foco nunca foi carga horária no Creators, né?
Só pra as pessoas entenderem a...
É, nunca foi. Ó, a carga horária nunca foi. O foco do Creators, o que eu falei para as pessoas, né, quando a gente foi construir, foi assim. Eu quero que ela saiba o que, que ela vai aprender quando ela sair. E eu quero fazer isso do jeito mais objetivo e prático possível. Porque se as pessoas estão produzindo conteúdo e se interessam por isso, elas não têm muito saco. Tipo, eu não quero que você fique aqui pra encher linguiça.
Ao contrário, eu não quero...
Eu não quero cumprir horas.
Que elas percebam quantas horas, eu quero perceber quanto gostoso foi.
Eu quero que elas percebam o resultado. Animal. Tipo, é o que elas falam. E eu nunca tive, eu nunca presenciei, assim, gente tão fã. Tipo, a galera que é aluna do Creators entra em todas as minhas lives e fala, comprem, é o melhor curso do mundo, o melhor investimento da minha vida. E eu nunca vi isso, sabe, gente?
Lá tem aulas, tem ferramentas, tem sites.
O Creators é dividido, ele é um curso de produção de conteúdo, dividido em 3 fases. A lógica é o pré-conteúdo, durante conteúdo, pós-conteúdo. O que isso quer dizer? A primeira é a lógica do conteúdo. Então, eu te ensino o que... Eu quebro todas essas crenças cagadas que construíram na sua cabeça do que é um bom conteúdo, do que é resultado. E aí, a gente ensina, então, Então, o que, que é um bom conteúdo? A gente ensina a nossa estratégia de conteúdo, que não é o que os outros ensinam, e que faz a gente vender cada vez mais. A gente ensina como ter ideias de conteúdo infinitas. Tem técnica. Além de ter as referências, tem uma técnica muito boa que em, sei lá, 6 minutos teve um... É que isso marcou na minha cabeça. Teve uma aluna que falou que em 6 minutos ela escreveu 102 ideias de conteúdo pro nicho dela. E aí eu falei assim... Foda, entendeu? Muito bom.
Mas é legal
bom.
O jeito que você define o pré-conteúdo ou a produção.
Edição, roteiro,
é como se fosse a estrutura, como se fosse a pré-venda, venda e a pós-venda.
É, então o pré-conteúdo é assim, você tem que entender a estratégia. Por que, que você está produzindo, de qual jeito, qual vai ser o assunto. Como que você vai falar, quais são os assuntos principais que você vai abordar. Legal. Aí aqui, no, na fase 2, você tem que entender, beleza, já sei o que é. Agora, como? Como que eu escrevo bons ganchos, um roteiro legal? Como que eu construo aqui esse conteúdo? Como que eu edito? Como que eu gravo? E aí, no pós, a gente tem, tá, como que eu vejo se ele foi bem? Como que eu escrevo uma legenda boa? Como que eu faço uma estratégia de tráfego? Pra, tanto para distribuição, quanto
deu
uma
certo.
Estratégia
agora eu quero
de tráfego.
Que seja mais visto por mais gente.
Legal. E nem só isso. Como eu faço estratégia de tráfego de criativos que tenha lógica de conteúdo.
Animal.
Então, a gente dividiu desse jeito e o foco é assim, cara, não é pra você olhar a carga horária, não é pra olhar, tipo, quantas aulas tem, é pra você olhar, fazer o que tiver ali, fazer tarefa, toda aula tem tarefa, tem exercício, é tipo assim, beleza, gostou? Agora você vai fazer isso, porque eu funciono assim, eu sou assim, ah, legal, que eu faço? Que nem você,
achei muito convidativo o preço da matrícula.
É, 697, e a galera fala, tipo...
Fala, parcelar isso?
Em 6 sem juros ou em até 12.
12 de quanto, dona Tati?
67,70.
Que
eu já falei tanto
hein?
Isso. Eu tô uma máquina.
R$ 12,67. Turma, a gente vai deixar o link aqui na descrição ou tem um QR Code aqui na tela para você conhecer mais sobre Matiz, as soluções de Matiz, mas principalmente o foco Creators, que primeiro obrigado pela aula, hein, cara?
E uma última coisa que eu acho legal a gente falar também é que quem é aluno sempre tem algum tipo de benefício, independente dos outros cursos que a gente lança, né? Então a gente tem planos que eu não vou abrir aqui, mas que veio muito... A gente quebrou a cabeça, aí vem o Caio, né? Tá bom, então pera. E desenha tudo. E a gente criou uma estrutura que vão ter novos cursos em breve no Imatize, não de produção de conteúdo, mas de outras áreas do digital. E alunos do Creators vão ter algum tipo de benefício.
Legal.
A gente não sabe qual, mas eles vão ter, entendeu?
Tá formando uma comunidade muito legal ali, né?
É muito legal. Então, enfim, venham, vocês vão ser muito bem-vindos. Obrigada sempre pelo espaço, pela parceria. Não seria igual sem você, nunca. Não seria igual sem o Office. Por isso que é tão bom. E eu tenho muito orgulho, assim, de tudo que a gente tá criando no Imatize, porque é um padrão de excelência em tudo, né?
Sim.
Na metodologia, no audiovisual, no suporte, no time comercial, no atendimento, na estratégia, na entrega, no pós-venda, em tudo, assim. Então, os alunos também sentem isso. E é por isso que eu tenho certeza que a gente tá construindo, e nos próximos, sei lá, 5 anos, o Imatize vai ser a maior escola do digital que a gente vai ter. Então, vamos rumo a isso. Próximos 5, eu pensando, próximos 2.
E para as pessoas te acompanharem mais, seu Instagram?
Arroba Isabela Mate. Isabela com um L, Mate com 2 T's, que nem o chá. É assim que eu falo nos lugares.
Espetáculo. Turma, eu espero que você tenha gostado muito desse podcast. Para quem está acompanhando aqui no Insta, primeiro, obrigado, meus amores. Adoro essa comunidade por aqui, tá? Primeiro, vou me despedir da galera, mas vocês mandam meu beijo aqui, tá bom?
Tchau. Beijo.
E você que está vendo pelo YouTube... Não deixa de se inscrever nesse canal para você não perder um só papo e compartilha, deixa sua curtida. Se você acredita, principalmente, que conteúdo é uma grande estratégia para você encontrar pessoas que precisam da sua solução, clica aqui no botão de curtida e manda esse episódio no grupo de trabalho, de amigo, da galera, da família, porque eu tenho certeza que vai rolar grandes provocações. É uma coisa não óbvia, que todo mundo tem que abrir os olhos, porque eu acho um diferencial absurdo, principalmente na era que a gente está vivendo, tá? E se você está ouvindo a gente nas plataformas de streaming, né, produção? Deixa a sua avaliação, deixa as suas 5 estrelas, que você manda um recado para a plataforma que esse episódio foi animal.
Foi bom, né?
Adorei. Volte mais, tá?
É só volte chamar. Volte só chamar, mais. Eu tô sempre aqui, semana que vem eu volto para cá.
Volte
Mas aí
mais.
É muito recente, né, gente? Eu sou
volte
muito rápido.
Mais. Né?
Com
pra,
certeza.
Pra você sempre brilhantar. E a todos, até a semana que vem, com mais um como, com mais uma pessoa interessante, com mais um papo gostoso e uma boa semana pra nós. Fica com Deus e tchau.